בעזרת השם, דף ל"ט, תתתו בכורות, עולה פסועה בנבינזון ובדף שלום עליכם. סתם דף ל"ח עמוד ב', נעדה סימניה ג'יבשו. מרד עליה וישנו שלושה חודשים. תראו, דימוס ג'אוור הזה, זה פסועות עם אלימהו בכור, עם אלימהו פרימוג'טו, זה תאום דפייטו. נאום פודי זה סקריפיקדו, תן סדדו כהן, וכהן פודי הבתי, יקומה. מה זה דימוס כיס נועטון סינקליס, תן סאום דפייטו פייו, ויזיבו, יפרמנטי. Para permitir o abate. Vamos entender melhor agora mais essas leis. Mas o que a gente viu no jogo passado é se a pessoa tem um behor que lacrimeja o tempo todo, então é um defeito desses que permite o abate do behor. Mas temos que fazer um teste antes. Para confirmar que é um defeito, não simplesmente uma reação do animal, temos que fazer um teste. Vamos fazer um tratamento para tentar parar esse lacrimejar. E se não parou, é um defeito permanente. Vimos no juro passado que esse tratamento tem que durar 3 meses. E depende do que o animal vai comer. Vamos entender melhor essas leis também agora. Pergunta, Eni, o tratamento dura 3 meses? Vara vidi bará vina mara vitsa barashia, não fala o sábio diferente? Aparentemente. Adar venissan lar, erur vetishreavesh. Disse o sábio, no mês de Adar e Nissan, no final do inverno, começo da primavera, o animal tem que comer capim úmido, capim fresco. Essa é a primeira etapa do tratamento. No mês de Elul e Tishrei, final do verão, começo do outono, o animal tem que comer capim seco. Então, se é uma reação que o animal tem, não um defeito, o lacrimejo tem que parar. Se o lacrimejo continua, então é um defeito permanente. Assim foi o sábio. Leu que se vê que o tratamento dura Adar Nissan e Elul Tishrei 4 meses, não 3 meses. A gente falou antes 3 meses. Reima Adar Vechatzi Nissan, Lach Elul Vechatzi Tishrei Avesh. Então a Gemara explica que não. São 3 meses. O animal vai comer no mês de Adar e metade do mês de Nissan capim fresco, e no mês de Elul e metade do mês de Tishrei, capim seco. Então são 3 meses de tratamento. Se o lacrimejo continua, é um defeito permanente. O mum kavu é permitido abater o animal primogênito. E para eu perguntar aos sábios, o que exatamente foi dito? Lach bisman lach veavesh bisman yavesh. Sabe o que foi dito? É que na época que o capim está fresco, final do inverno, começo da primavera, o animal tem que comer capim fresco. Na época que o capim está seco, final do verão, começo do outono, o animal tem que comer capim seco. Talvez é isso. O dilma lach veavesh bismanda lach. Ou talvez o tratamento é outro. O animal tem que comer na mesma temporada, primeiro capim fresco e depois capim seco, na mesma temporada. Não comer capim fresco numa temporada, capim seco em outra. Então, como é que fica? Tashma, uma tentativa de prova. Da maravilha de Baravim, a maravilha de Barajá não fala o sábio. Adar venissan lach, elul vetishrei avesh. O que a gente viu? Acabamos de ver isso que disse o sábio. Em Adar e Nissan, o animal come fresco. Em elul vetishrei, o animal come capim seco. Então, parece que são de comer em duas temporadas diferentes. Dima peri de elul betishrei mahirina lei bedar venissa. Então, não tem prova. Pode ser que o sábio disse é que o animal tem que comer capim da época do capim fresco e capim da época do capim seco, capim do começo da primavera, fresco, e também capim do começo do outono, capim seco, na mesma temporada. Talvez é isso que o sábio quis dizer. Ele tem que comer primeiro o capim fresco e depois em seguida seco. Durante essa mesma temporada. E o lacrimejo tem que passar. Então pode ser que isso que ele veio dizer. A mulher não resolve essa questão. O ponto é que tem um tratamento para melhorar o lacrimejo do animal. Se não melhora, é um defeito permanente. Outra pergunta. Vekama mahirinoto. Quanto temos que dar de capim para o animal comer durante essa temporada? Para o tratamento. Amar Rabi Yohanan, Mishum Rabi Pinchas, Ben Aruva. Fala o sábio. Que grogueret? Temos que dar o volume de uma grogueret, um figo seco. Pegamos capim fresco no volume de um figo seco e damos para o animal comer. Depois damos capim seco nesse volume. Então, essa é a quantia. Amarava, Baemarava. Falarava, perguntaram na terra de Israel. Que grogueret beseuda bishoná, odina behol seuda beseuda. Durante esses 3 meses de tratamento, quantas vezes temos que dar esse tipo de capim para o animal comer? Será que é só no café da manhã? Ou em cada refeição? Então, intim salamar beseuda rishoná. Se vamos dizer que é só no café da manhã do animal, kodem achilá ou lachar achilá? Temos que dar esse capim, às vezes seco, às vezes fresco. Temos que dar isso, digamos que é no café da manhã. Vamos dar antes do animal comer a refeição dele. Ou podemos dar depois que o animal fez a refeição dele. Então explica. Kodem achilá vadai malelei. Kesama. Com certeza, se a gente dá esse capim antes da refeição do animal, funciona como tratamento. A questão é, será que também funciona depois da refeição? Como eu falo aqui, normalmente dá um remédio, pelo menos na época se dava um remédio antes da refeição, quando o animal está com a barriga vazia. A questão é, será que isso funciona também depois da refeição? Pergunta agora mais. Kodem shtia ou lachar shtia? Pergunta, será que a gente vai dar esse capim do tratamento antes do animal beber ou depois que o animal bebe? Então explica. Kodem shtia vadai malele. Se vamos dar para esse capim do tratamento antes do animal beber, funciona. A questão é, lachar shtia mais, será que também funciona depois que o animal bebeu? Outra pergunta, kashur ou mutar? Normalmente um tratamento funciona melhor se a pessoa ou o animal estão se sentindo bem. Então pergunta, será que o animal tem que estar solto para comer esse capim do tratamento? Ou será que ele pode estar amarrado? Então mutar vadai malele, kashur mai. Se o animal está solto, funciona o tratamento, ele está tranquilo. Mas a questão é, será que também funciona se o animal está amarrado? Levado ou imhaveru? Outra pergunta. Será que o animal tem que estar acompanhado de outros animais, se sentindo melhor? Ou será que ele pode estar sozinho? Imhaveru vadai malele. Se ele está junto com outros animais, ele está tranquilo, com certeza o tratamento funciona? Levado mai. O que acontece se o animal está sozinho? Será que também funciona? Outra questão. Bair ou Bassadê? Será que a gente tem que dar para o animal comer esse do capim do tratamento no campo? Ou será que a gente pode dar na cidade também? No campo o animal está naturalmente mais tranquilo. Bassadê vai dar malele. Bair mai. No campo com certeza o tratamento funciona? A questão é, o que acontece se a gente dá para ele na cidade, que ele está mais tenso? Bela Vashi, a Vashi pergunta mais. Intim zelomar bastadê, ginas mukhala irmar. Se vamos dizer que temos que dar no campo, o que acontece se o animal está num jardim, próximo à cidade, não está no campo? Será que também funciona? Será que o animal está suficiente, tranquilo ou não? Porque ele está próximo à cidade, tem que alguma deixinha aberta essas questões. Então vimos na Mishnah Havarvar. É um outro defeito. Se o animal tem pontos brancos na pupila do olho, é um defeito que permite o abate do primogênito. E a gente viu que o animal tem que ter esses pigmentos brancos durante 80 dias. Aí se confirma que é um defeito permanente. E a Mishnah falou mais também. Temos que verificar 3 vezes dentro desses 80 dias. Então explica. Temos que pegar esses 80 dias e dividir em 3. No princípio, fazemos uma verificação. No meio, outra. Exatamente no meio. E no final dos 80 dias, outra verificação. Se o animal tem esses pigmentos durante essas 3 verificações, se confirma que é um defeito permanente e é permitido abater o behor. Baiminei, Pinchas Achvade, Marshmoy Mishmoy. Pinhas, o irmão de Shmuel, perguntou para Shmuel o sábio: Achar velo itzi, lemafreava muma, ou mikano labave muma? Perguntou Pinhas, irmão do sábio Shmuel, o seguinte: o que acontece? A pessoa tem um animal que ele lacrimeja o tempo todo. Vamos usar o exemplo de antes. Então vimos que tem 3 meses de tratamento para confirmar se é um defeito permanente ou não. Se a gente faz o tratamento certinho e o animal continua lacrimejando, então é uma prova que é um defeito permanente. Pergunta Pinhas: o que acontece se a gente vê no final do tratamento que o lacrimejo não parou? Será que a gente diz, então se esclarece retroativamente, se esclarece que já de antes o animal tinha esse defeito permanente? Será que essa vai ser a lei? Ou será que a gente fala, a partir de agora a gente considera esse defeito permanente, depois que se confirmou no tratamento? Será que uma vez que ele continua lacrimejando depois do tratamento, a gente diz, então é sinal que esse defeito sempre foi permanente? Ou será que não, a gente fala, pode ser que foi temporário antes, não vamos levar isso em conta, o que aconteceu antes de confirmar, a partir de agora a gente considera, uma vez que foi confirmado que é permanente, a partir de agora vamos dizer que o defeito é permanente, mas não antes de se confirmar. Essa foi a pergunta dele. Que diferença isso faz? Se a gente considera retroativamente ou não? Então, explica. Por exemplo, a pessoa tem um sacrifício de shlamim, um sacrifício normal como o shlamim, não o animal primogênito. Então, se o animal tem um defeito e não pode ser sacrificado, a pessoa pode fazer o pidyon, pode resgatar o animal. Vai no Betamigdash, dá dinheiro para o Betamigdash e o animal é resgatado, o animal se torna laico, pertence à pessoa. Agora, a pessoa, digamos, tinha um sacrifício de shlamim. O animal lacrimejava o tempo todo. A pessoa separou o dinheiro para o resgate, disse, esse é o dinheiro do resgate. Não deu para o Betamigdash ainda. E, depois disso, ele teve proveito do dinheiro. E tudo isso aconteceu durante o tratamento do animal, durante esses 3 meses de tratamento do animal, antes do final do tratamento. A pessoa separou dinheiro para o resgate desse shlamim e depois teve proveito do dinheiro durante esses 3 meses. A questão é, será que ele pecou o pecado de Meilá ou não? Meilá, como a gente sabe, é que a pessoa não pode ter proveito de algo santificado do Betamigdash. A questão é, então perguntou Pinhas, o que acontece agora? Depois dos 3 meses, o animal continuou lacrimejando. Então, será que, se a gente vai dizer, então se esclarece que desde antes o animal tinha esse defeito permanente, então o resgate valeu. Quando o resgate aconteceu, o animal já tinha o defeito permanente, o dinheiro é santificado. Ele teve proveito do dinheiro, ele pecou o pecado de Meilá. Isso é uma possibilidade. Outra possibilidade é que não. Antes de se confirmar, depois dos 3 meses, que é um defeito permanente, a gente não considera que o animal tem um defeito permanente. Somente depois que se confirmou. Então, se é assim, quando o resgate aconteceu, o animal não tinha um defeito permanente ainda. Então, o resgate não valeu. O dinheiro pertence a ele ainda, naquele momento. Então, ele não pecou o pecado de Meilá. Esses são os dois lados da moeda. Mas, como fica a conclusão? Então, Kare Shmuel Lei Pishim Bazezu. Shmuel falou um pasuk Pishim Bazezu. O que ele quis dizer é o seguinte: ele não sabe a resposta. Mas ele fala, mesmo assim, que o irmão dele perguntou algo que ele não sabe, o conhecimento de Torá do irmão dele não se compara com o conhecimento dele próprio. Então, Shmuel deixa isso em aberto. Matnit, mais uma Mishnah. O animal tem um defeito no focinho. Tem um furo, ou falta parte do focinho, ou tem uma rachadura, um defeito permanente, é permitido abater o animal primogênito. Se o animal tem um furo no lábio, ou falta parte do lábio, ou tem uma rachadura no lábio, é um defeito permanente e é permitido abater o bechor. Fala que Maratan Rabanan fala Braita. Nikvon Chotmin Zeretor Ze. O animal tem esse furo no focinho. Então, Mibahut Sarezenu. Se o furo é visível do lado de fora, então é um defeito visível, feio e permanente, permite o abate do Behor. Mibifnim Enomum. Mas se o furo é na parede, entre as narinas, é um furo interno, não é visível. Então, não permite o abate. Sfatosh Shenikva Meshinifgema Meshinizdeka. O animal tem um defeito no lábio. Amarafapa tura bara de sifte. Fala Amarafapa, se trata da parte exposta do lábio. A parte do lábio, na parte de dentro da boca, não permite o abate. Se o animal tem um furo, uma rachadura, ou falta parte do lábio, que fica dentro da boca, não é visível e não permite o abate. Na parte de fora do lábio, sim. Matnitin, conversamos na nova Mishnah. Rutin achitzonot shenifgemu veshenigmemu. Com relação aos dentes do animal. Se o animal tem um dente quebrado na parte da frente, um dos dentes frontais dele quebrou, ou rachou, então um defeito visível, feio e permanente permite o abate do behor. Hapnimim shenekrum. Já no caso dos dentes internos, se tem um dano nos dentes internos, não é visível o suficiente, então não permite o abate. Mas se o dente foi arrancado, permite o abate. Assim fala o Tanakawa. Porque quando o animal abre a boca, dá para ver que ele não tem esse dente interno, então é visível. Rabbi Chaim ben Antinus omer, en botkim min atiomet delifnim, veav lo et atiomet. Vamos ver o que significa atiomet, vamos ver o que disse Rabbi Chaim ben Antinus. Fala Gemara Tando Rabana de Sabraita. Hatiomet. Eis é o tiomet. Min atiomet velifnim. Tiomet atzmak velifnim. Não está tão claro o que disse Tanakama, Gemara vai explicar. O ponto é que o animal tem dois dentes que parecem duas metades de um dente só. São dois dentes chamados tiomet, como se fossem gêmeos. Então, esses dois dentes, eles ficam entre os dentes frontais e os dentes internos. São dois dentes que parecem um dente só grande. Chamado de tiomet. Fala até na cama. A tiomet é como... tem a mesma lei do que os dentes mais internos. Vamos explicar. Rabbi Yoshua ben Kaputzai Omer, fala o sábio. En shuktin ela ala chitzonot bilvah. Fala o sábio, só podemos abater o primogênito que tem um defeito nos dentes da frente. Vamos entender também qual é a discussão. Parece que eles falam a mesma coisa. Rabbi Chaim ben Antinus Omer fala o sábio, ele mashgichin ala tiomet kolikar. Fala Rabbi Chaim ben Antinus, não damos bola para o que acontece com os dentes gêmeos, esses tiomet, e os dentes mais para dentro. Maikyama, não está claro o que disse a Braita? Betu, mais uma pergunta. Rabbi Yoshua ben Kaputzai, aí no Tanakama, parece que Tanakama e Rabbi Yoshua ben Kaputzai falaram a mesma coisa. Então, Hasura mechaz Rabbi Achitai. A Breta resumiu, temos que explicar assim. Eis o apnimit min atiomet velifni. Metiomet atzmak velifni. Diz Tanakama que existe uma diferença entre os dentes internos do animal e os dentes frontais, e a tiomet é como os dentes internos. Então o quê? Vamet varim morim, shenivgimu ve shenigmemu. Abanekru shokatim. Ou seja, explica Tanakama. Se os dentes frontais, os dentes mais para frente do que a tiômetro, os dois dentes gêmeos, se tem um dano ou uma rachadura, um defeito visível, feio e permanente, permite o abate do berro. Já, no caso dos dentes mais para dentro, os dois dentes gêmeos e os dentes mais para dentro, se tem algum dano, não um defeito visível, não permite o abate. Mas se o dente foi arrancado, sim, permite o abate do berro. Essa é a opinião de Tanakam. Rabbi Yoshua ben Kaputzai Omer fala, Rabbi Yoshua ben Kaputzai. En shoktin ela ala chitzonot. Fala Rabbi Yoshua que não. Só podemos abater o primogênito se tem um defeito nos dentes frontais. Ela primiot shenekru mishkatalai lo shachtinan, ala lifsu e mifsa. Fala Rabbi Yoshua. Com relação aos dentes internos, a lei é uma lei intermediária. Mesmo se o dente foi arrancado, você não pode abater o behor. Porque não é um defeito visível. Fala para o jovem Kaputzai. Um dente interno arrancado não é suficiente visível. Só dá para ver quando o animal abre a boca. Então, não permite o abate do Behor. Mas, na prática, é um defeito. Se é um defeito, o animal não pode ser sacrificado. Um animal primogênito que não tem defeito é sacrificado. Com defeito, ele é abatido. Mas se o defeito é visível. Se o defeito não é visível, então não pode ser nem sacrificado, porque tem um defeito, e não pode ser nem abatido, porque o defeito não é visível. Tarakama disse, se o dente interno foi arrancado, é permitido abater. É suficiente visível. Falei no Jogrão. Rabi Chaya ben Antignos, Omer fala Rabi Chaya ben Antignos, e masgirin ala tiomet kodika. Afiru ifsul elo ifsir. Fala Rabi Chaya ben Antignos, não demos nenhuma bola para os dentes internos. Mesmo se o dente foi arrancado, você pode sacrificar o Behor. Então, Rabi Chaya ben Antignos diz que esse defeito, um dente interno arrancado, nem é considerado defeito. Baira Bakadvui Baram, verão dos anos. Yesh mechusar ever bibifnim, ou el mechusar ever bibifnim. O que acontece se o animal é incompleto dentro do corpo dele? Falta um órgão do corpo dele. Digamos que é um animal que tem um rim só. Como fica a lei? Será que uma falha interna é considerada um defeito ou não? Lemai, com relação a qual lei essa pergunta se recai? E lebehor, talvez com relação ao primogênito. A pessoa tem um animal primogênito com um rim só. Talvez é isso. Será que a gente pode abater ou não? Vamos aqui não. Pisea foi invertido. A gente sabe que não. Somente se é um defeito visível, você pode abater o Behor. E le kodashim. Então talvez se trata de sacrifícios normais, como o shlamim. Tem um sacrifício de shlamim que tem um rim só. Será que podemos resgatar o animal? Então fala que não. Averetu shabuktiv. Também no caso desses, a Torá menciona defeitos visíveis. Então, leishchuto lifrukelo ibaya. Então, explica melhor, Agmará. Com relação ao abate do Behor, ou resgate de um sacrifício normal, é claro que a gente precisa de um defeito visível. Nem, a pergunta nem começa. Que me baia lá leifsule. A pergunta de Rav Hadvui é, será que um animal que tem uma falha interna pode ser sacrificado ou não? Ele tem um rim só. Será que ele pode ser sacrificado ou não? Mas, quais são os dados da questão? Tamim yed ratzon amarachmana, tamim in chisaron lo. Talvez não. Torá fala tamim. O animal tem que ser tamim, tem que ser completo. Então, o animal que tem um rim só não é completo. Então, por esse lado, não pode ser sacrificado. O Dimo, talvez sim. Tamim yed ratzon, kol mum lo yebom. A Torá menciona essa lei de tamim e menciona depois um defeito. Kol mum. Quando a Torá menciona defeitos, se trata de defeitos visíveis. Então talvez também essa lei de completo depende do visível. Talvez o que o pastor veio dizer também se refere a algo como um defeito. Ou seja, que o animal tem que ser completo na parte visível, assim como um defeito é visível. O defeito que a Torá se refere é, como a gente viu, Pisserro e Vera, Vera Toshabur, defeitos visíveis. Então talvez, uma vez que existe uma... A palavra também, próxima à palavra mum, talvez também essa lei de completo se refere à parte visível do animal. Se o animal tem um rim faltando, não é visível. Então, talvez pode ser sacrificado. Tashma, uma resposta. Vestek klayot. Fala a braita. Trazendo o pastor. Quando o animal é sacrificado, normalmente os emorim só são sacrificados. Sebo, partes internas e os dois rins também. Então fala Abraita, Shtekleo, o pastor diz o animal tem dois rins, os dois rins vão ser sacrificados. Velo barco liacha, velo barco seculiot. Fala Abraita, se o animal tem um rim só, ou tem três rins, ou mais, não pode ser sacrificado. Não qualifica, porque o pastor se refere a um animal que tem só dois rins. Assim fala uma Abraita. Metade ainda fala a outra Abraita. E é sirena, derabot barco liacha. O pastor diz Kleiot e sirena no singular. A Torá veio dar uma dica. Mesmo que o animal tenha um rim só, pode ser sacrificado. Então, existe uma discussão entre as duas Braitot. Como é que se explica essa discussão? Savru adekulama el briabahat. O primeiro entendimento do assunto é que todos concordam que um animal não nasce com um rim só. Então, deamichsar haser. Então, se a Braita se trata de um animal que tem um rim só, se trata que ele nasceu com dois rins e um rim foi tirado. conforme essa explicação, um animal não nasce com um rim só. Então, se o animal tem um rim só, é porque um rim foi arrancado. Então, leva a beaca, meu filho. Deve ser que esse é o debate. Demar salvar rissaron e bifnim, shmer rissaron. Uma breita fala, uma falha interna, o animal é incompleto internamente, não pode ser sacrificado. Mar salvar rissaron e bifnim, shmer rissaron. E outra breita fala que não, uma falha interna não é um defeito que proíbe o sacrifício. Então, essa questão de Rav Hadui aparentemente é uma discussão entre as duas braitas. Marav Heber Yosef, fala Rav Heber Yosef que não tem prova para isso. Nekule ama yesh briah be'achat. Fala Rav Heber Yosef, podemos falar justamente o contrário. Que todos concordam que é possível que o animal nasça com um rim só. Mechissaron mevnim shmei chissaron. E podemos falar mais. Todos concordam também que uma falha interna é uma falha considerável e proíbe o sacrifício. Então qual é a discussão entre as braitas? Dolo kasha, kan kshinivra be'shtayim v'chasera, kan kshinivra be'achat, meikara. Fala Rav Heber Yosef, nem tem discussão, são dois casos diferentes. Um caso é que o animal nasceu com dois rins e um rim foi arrancado. Esse animal é incompleto, não pode ser sacrificado. O outro caso é que o animal nasceu com um rim só. Ele não é incompleto, ele tem todos os órgãos que ele tinha quando ele nasceu. Então ele pode ser sacrificado. Assim explica Rav Heber Yosef. Pergunta, vai dormir de Shalosh Kedani? Pergunta, Gmará. A Braita diz, o animal tem um rim só, ou três rins, não pode ser sacrificado. Então parece que se trata do mesmo caso. Mas, Shalosh Meikara, Avachad Meikara, assim como o animal nasceu com três rins, o outro animal nasceu com um rim. E essa Braita diz que o animal não pode ser sacrificado. Ou seja, faz sentido dizer que se a Braita diz três rins ou um rim, se trata de um caso parecido. O animal nasceu com três rins ou com um rim. Então, Rabi Chaim Bar Yosef diz, se o animal nasce com um rim, ele pode ser sacrificado. Conforme essa Braita não. E lá, Beyesh Briah Be'achat Kamifli. Então, explica diferente. Sugere a Gmará que a discussão é se será que um animal pode nascer com um rim só ou não? Mar savarej briah be'achat. Mar savarej briah be'achat. Uma breita fala, um animal pode nascer com um rim só. Então, se é assim, temos um animal com um rim, nasceu com um rim, pode ser sacrificado. Fala outra breita que não. Um animal que tem um rim só agora é porque nasceu com dois rins e um rim foi retirado. Então, ele não pode ser sacrificado. Ele não é tamim, ele é incompleto. Isso é uma forma de explicar as duas bretas. Rabbi Yochanan amar, Rabbi Yochanan fala diferente. De kule alma, el briah be'achat. Fala Rabbi Yochanan, não é possível que um animal nasça com um rim só. Bechissaron e bifnim, shmei chissaron. Todos concordam também que uma falha interna é uma falha que proíbe o sacrifício. Velo kashe, de qual é a diferença das duas bretas? Kan shechassera kodem shchita, kan shechassera lechal shchita. Depende quando o rim foi arrancado. Se o rim foi arrancado e depois o sacrifício foi abatido, ele é inválido. Isso é uma braita. Um caso. O outro caso da outra braita é que o animal foi abatido e depois o rim foi arrancado. Fala de Yochanan, o sacrifício é válido. Pergunta, mas não pode ser. Se o animal é abatido e o rim é arrancado, logo depois do abate, o sacrifício não serve. Viramos a página. Vamara bezerra amarav, como fala a bezerra em nome de Rav. Hatsurem ozenapar, vacharkach kibel damo, pasul. Se a pessoa traz um sacrifício para o Beit HaMikdash, um animal é abatido, e uma pessoa vem e defeitua a orelha do animal, depois do abate, antes que o Kohen receba o sangue do abate no utensílio. O sacrifício se invalida. Shemar velakach midam apar, apar sheakvar. Se vê do passo com isso, me dá uma para que o animal, na hora do recebimento do sangue, tem que ser tão válido quanto na hora do abate. Então, assim como na hora do abate o animal tem que ser completamente válido, também na hora do recebimento do sangue tem que ser completamente válido. Se o animal é abatido e a pessoa arranca tira um rim do animal e depois, quando termina de receber o sangue do abate, o sacrifício se invalida. Então, como não reexplica o que disse Rabbi Yochanan. Kan shechassera kodem kabbalah, kan shechassera leachar kabbalah. Ou seja, o animal foi abatido, o coelho recebeu o sangue do abate e depois um rim foi arrancado, tudo bem. Mas se o rim foi arrancado antes do recebimento do sangue, Kabbalat Dam, o sacrifício se invalida. Pergunta mais. Ulehachar Kabbalah, Kodem Zrikah Mishari. O que você me diz? O rim foi arrancado depois que o coelho recebeu o sangue, tudo bem? Pergunta aqui não. Natânia. Não parece da Breta assim? Parece da Breta que na hora do sacrifício do sangue, Zrikah Dam, quando o sangue é jogado no Mizbeach, também o animal tem que estar completo. Vamos trazer uma breta para isso. Setamim, Zahar ben Shana Yelahe. Então esse passuk se refere ao sacrifício de Pesach e diz que tem que ser um carneiro ou um cabrito completo, macho, que tem até um ano de idade, Yelahe. Setamim ben Shana Beshat Shchita. Primeiro de tudo a gente vê que o animal tem que ter até um ano de idade na hora do abate. O minar de Kabbalah veu lachav zrika. Da onde se vê que também, na hora do recebimento do sangue do abate, Kabbalah dá. Na hora da olachá, levar o sangue para o Mizbeach. E na hora do sacrifício do sangue também, o animal tem que ter até um ano de idade. Para o sacrifício de Pesach ser válido. Tamud lomar ihye. Shukol avayotav, tamu ben shana. Fala, o pasuk ihye, se referindo ao futuro. Também com relação aos próximos serviços. Não só o abate. O animal tem que ter até um ano de idade. Então, aparentemente, se vê daqui também que o corpo do animal tem que estar completo até o final, até o sacrifício do sangue. Acabamos de falar antes que se o coelho recebe o sangue do abate e um rim arrancado, tudo bem. Daqui parece que não, parece que se vê que o animal tem que estar completo também na hora do sacrifício do sangue. Então, vamos corrigir isso. Targema ben shana. Vamos aqui não. O que disse a Breita, o que disse o Pasuk Ihye, se refere à lei do sacrifício de Pesach, que tem que ser um animal que tem até um ano de idade. Tem que ter até um ano de idade também na hora do sacrifício do sangue. Isso é uma lei. Mas com relação ao animal completo ou incompleto, ele tem que estar completo na hora do recebimento do sangue. Depois disso, ele pode estar incompleto. Na Hinami Mistabra, faz sentido falar assim, até na fala Breita. Rebbe Yoshua, me disse Rebbe Yoshua. כל הזבחים שבתורה, שנשתהל מהן כזית בשר או כזית חלב, זורק את הדם. Fala pessoal, claramente isso. Digamos que um sacrifício é abatido, o sangue é recebido pelo coelho, Kabbalat Dam, e o animal é queimado. Então, se ele é queimado completamente, o sangue não pode ser sacrificado no Mizbeach. Mas se sobra um kazait de carne, ou um kazait de sebo, o Kohen pode sacrificar o sangue no Mizbeach. Então, o objetivo do sacrifício do sangue, com relação ao sacrifício, é permitir o consumo da carne e permitir o sacrifício do sebo. Então, se tem um kazait de carne, o sangue pode ser jogado no Mizbeach. Se tem um kazait de sebo, o sangue pode ser sacrificado no Mizbeach. Tem um motivo. Ou é permitir a carne ao consumo, ou permitir o sebo ao sacrifício. Então, o que se vê aqui claramente, que mesmo que o animal está incompleto na hora do sacrifício do sangue, o sacrifício do sangue pode acontecer, então isso resolve. Pergunta, o mi ikamid de beshat shchita ave ben shana, o beshat kabbalah veoracha ave ben shtei shanim. O que diz a Breita? O sacrifício de Pesach tem que ter até um ano na hora do abate, até a hora do sacrifício do sangue. Como é que o animal vai ter mais do que um ano na hora do sacrifício do sangue e até um ano na hora do abate? Então, Amarava falava que sim, Zotomere Tchaot Postol Bekodashim. Falava, se vê daqui o seguinte, se o animal nasceu às 3 da tarde, então exatamente um ano depois, às 3 da tarde, o animal fez aniversário. Essa é a lei com relação aos sacrifícios. Então, no caso do sacrifício de Pesach também. Nesse caso, todo o sacrifício, também o sacrifício do sangue tem que ser antes das 3 da tarde do aniversário do animal. Se o animal foi abatido antes das 3 da tarde, o sacrifício do sangue foi depois que o animal fez aniversário com relação a sacrifícios, o aniversário é na hora que ele nasceu, um ano depois. Conjalei Maquetana, a questão diante de Rava Hadvui era, será que uma falha interna é considerada um defeito? e invalida o animal para o sacrifício, ou será que não, somente uma falha visível invalida o animal para o sacrifício? Então deve ser que é uma discussão, fala Gmará, lema ketana. Uma ur vekatut venatuk vekarut. A Torá me ensina quatro defeitos com relação ao genital do animal. Maur vekatut é que o genital foi amassado, e natuk é que o genital foi desconectado do corpo, e karut é que o genital foi cortado por completo. Então, sobre o que isso se refere? Então, kulam bebetim de berebuda. Fala, Buda, todos esses defeitos se referem também aos testículos. Betim, brobigit, imahav e betim de berebuda. Então, fala, Buda, uma vez que os defeitos se referem também aos testículos, é claro que vão se referir também ao órgão. O órgão exposto. Um defeito exposto é mais grave. Então, fala, Buda, não só que esses defeitos se aplicam ao órgão genital do animal, também se aplicam aos testículos do animal. Vamos explicar tudo isso na sequência. Da beleza ben Yaakov, kulam begit. Fala a beleza ben Yaakov que não. Esses quatro defeitos só se referem ao órgão. Da beleza omer, ma'uch vekatut, avebetzim. Fala a beleza, com relação ao órgão amassado, se refere ao órgão e também aos testículos. Natuk bekarut, begit in, bebetzim lo. No caso do órgão desconectado ou cortado por completo, se refere só ao órgão genital, não aos testículos. Então, mas lá, qual é a discussão? Por que eles estão debatendo? Bem, a Camille fica essa explicação. Demar savar, risaron bibifnim, shmei risaron. Vamos conversar de Rebiudá. Rebiudá diz que esses defeitos também se aplicam aos testículos. Então, como ele entendeu aqui? Conforme Rebiudá, um defeito interno é considerado um defeito. Então, por isso, no caso dos testículos também, mesmo que algo interno, é um defeito conforme a Bíblia. O Marçavalosh Mechizeron fala, beleza, Yaakov, que não, esses quatro defeitos só se aplicam ao órgão, porque é algo visível. Não os testículos, que seria algo oculto. Então, essa questão de Rabachadbui, se um defeito interno é um defeito ou não, deve ser uma discussão entre a Bíblia e a beleza de Yaakov. Uma Betisbera, você quer explicar assim? Rebiose Maika Savar, como é que você vai explicar a opinião de Rebiose? Rebiose diz, alguns defeitos se aplicam só ao órgão, alguns defeitos se aplicam também aos testículos. Então, Ika Savar Hissaron Bifnin Shmei Hissaron, se ele sustenta que um defeito interno é um defeito, afirma na Tuk Vekarut Nami, então os quatro defeitos deveriam se aplicar também aos testículos. Veika Savar Oshmei Hissaron, então se ele sustenta que um defeito interno não é levado em conta, então nenhum dos quatro defeitos deveria se aplicar aos testículos, só o órgão, que é algo visível. Então a Gemara rejeita essa explicação. Ela então vai explicar diferente. O assunto aqui é o que qualifica como um defeito visível. Como a gente viu antes, no caso do animal primogênito, ele pode ser abatido se tem um defeito visível permanente. No caso do sacrifício comum, como o Shlamim, ele pode ser resgatado se tem um defeito visível, também permanente. A questão é o que qualifica como um defeito visível. Essa é a discussão aqui. Fala, Yudá, no caso que os testículos foram amassados, é um defeito visível, porque se vê que falta volume na bolsa do animal. Natuk vekarut havemuma. Datalem. Se os testículos foram desconectados do corpo, também é um defeito visível. Se vê que os testículos estão soltos na bolsa. Então, falando isso tudo qualifica como um defeito visível, também, mesmo que aconteceu nos testículos. Rebeleza ben Yaakov Savar, Rebeleza ben Yaakov discute. Ma'uch vekatut lo havemuma. No caso que os testículos foram amassados, não é um defeito visível. Porque às vezes, mesmo animal normal, tem testículos contraídos. Então, mesmo que falta volume, não um defeito visível, fala Rebeleza ben Yaakov. Natuk bekarut lo havemuma. No caso que os testículos foram desconectados, não é um defeito visível. Porque tem animais que parece que os testículos estão soltos. Estão Então, mesmo que o animal, a pessoa desconectou os testículos, não é um defeito visível, não é diferente do que a aparência de um animal normal que tem os testículos mais soltos. Então, por isso, fala a Brisa Minakov, nenhum dos defeitos que a gente mencionou se aplicam aos testículos para ser um defeito visível. Não é um defeito visível. Então, não permite o abate do Behor, não permite o resgate de um sacrifício comum. Rabiose Savar, Rabiose fala que não, depende. Maur vekatud avemuma. No caso que os testículos foram amassados, é um defeito? Um defeito relevante da Leitneu? É um defeito visível, porque eles perderam a forma? Natuk vekarut lo avemuma da Leitneu, mas se os testículos foram desconectados do corpo, não é um defeito visível, a forma se manteve. Simplesmente estão desconectados, então, fala Bielsi. No caso que os testículos foram amassados, é um defeito visível, porque perderam a forma. No caso que os testículos foram só desconectados, não é um defeito visível, porque mantiveram a forma. Isso vale que agora paramos aqui por hoje. Não perco amanhã, vamos ver mais casos diversos, defeitos no rabo, animal que tem mais pernas, com muito mais vida. Até a próxima. Baruch Adonai Olam, amém, amém.